Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Mais um dia de estudo, mais um dia de aprendizado, mais um dia que esses benfeitores do livro Libertação, o instrutor Gúbio, André Luiz e os amigos, desnudando tantas histórias com o único objetivo, trazer para nós, encarnados, uma visão do mundo espiritual, uma visão das consequências dos nossos atos. Porque nenhum de nós está assim isento de tomar uma decisão de algum caso desse aqui, de trilhar algum caminho desse. E esses livros do André Luiz, eles servem para isso. Eu creio que eles são, assim, cada livrinho desse é um manual de bem viver. Porque se nós analisarmos, que é essa proposta do nosso estudo, não só analisar o romance em si, quem casou, quem traiu, quem matou, quem morreu, mas se analisarmos passo a passo a mente de cada personagem, se analisarmos o que cada um decidiu e o porquê decidiu e as consequências da decisão, nós vamos aprender muito e com isso nós vamos evitar em demasia esse nosso sofrimento. Então, para isso é que servem esses estudos. E nós estamos agora com essa equipe espiritual numa casa onde há um médium. Esse médium, ele cobra a consulta e, ao cobrar a consulta, ele também já mostra o vínculo espiritual com espíritos de baixa vibração. E já fica um grande alerta para nós. Não vá em nenhum lugar onde se cobre orientação espiritual. Nenhum lugar. Porque a orientação de Jesus é: dai de graça o que de graça recebestes. Então, os espíritos, os benfeitores, os bondosos, eles dão de graça aquilo que eles receberam, que através do esforço próprio, que foi o quê? A sabedoria. Então, a sabedoria não pode ser cobrada. E os conselhos desses amigos, que valem ouro, eles não cobram. E ficam felizes quando nos dão essas orientações. E mais felizes ainda, eles ficam quando eles percebem que nós aprendemos, absorvemos esses ensinamentos. Então, esse livro fica muito claro para a gente. Não vá em nenhum lugar que você tenha que pagar para receber uma orientação espiritual. Porque o espírito que se presta a trabalhar com um médium que cobra, com certeza absoluta, é um espírito de baixa vibração. É um espírito que não tem o compromisso moral. Enfim, mas mesmo que alguém esteja nos ouvindo e falando assim: puxa, mas aqui onde eu moro, na cidade onde eu moro, não existe nenhum centro espírita que dê orientação espiritual. Então, leia os livros. No livro do Evangelho, na codificação da doutrina espírita, no livro Céu e Inferno, não existe nenhum problema nosso que não esteja ali uma solução, um conselho. Não existe. O que quer que atualmente estejamos passando, nós vamos encontrar na codificação sempre um consolo, sempre uma luz, sempre um caminho a trilhar. Leia essas obras de André Luiz, que aborda todos os assuntos. Essa série Nosso Lar não existe. Olha, que foi escrito na década de 40,
isso,
50.
Exatamente. Mas a atualidade disso, né? É,
mas fala sobre aborto, adultério, incesto, falcatruas. Exato. Olha, o que você puder imaginar, tem caso, e explicando as consequências desses casos. Então, a gente tem assim um leque de opções, de caminhos para seguir. Mas que a gente tem que bater pé firme e não procurar nenhum médium que cobre. E sempre nós temos que avaliar a casa que nós vamos buscar auxílio, o médium, através das suas obras morais, do seu comportamento moral. Isso sim, porque um médico que tem um comportamento imoral, óbvio que ele também não consegue, não é compatível ficar com os bons espíritos,
não,
né?
Com certeza.
E aí ele continua. Em razão disso, podíamos analisar os fatos em companhia de Gúbio, recolhendo preciosa lição. Depois de visivelmente satisfeito no acordo financeiro estabelecido, colocou-se o vidente em profunda concentração e notei o fluxo de energias a emanarem dele, através de todos os poros, mas muito particularmente da boca, das narinas, dos ouvidos e do peito. Aquela força, semelhante a vapor fino e sutil, como que povoava um ambiente acanhado, e reparei que as individualidades de ordem primária ou retardadas que coadjuvavam o médium em suas incursões em nosso plano sorviam-na a longos haustos, sustentando-se dela quanto se nutre o homem comum de proteína, carboidratos e vitaminas.
Aí a gente tem aquele fluido chamado ectoplasma. Existe até um livro que fala esse fluido chamado ectoplasma. Que é o quê, gente? É um fluido usado em reuniões de materialização. Aí alguém pode falar assim, ué, mas aqui não é uma reunião de materialização. Observa só. Não é uma reunião de materialização total, né? Mas parcialmente o médium veria os espíritos que iriam dar aquela orientação, né? Então os espíritos, para se tornarem visíveis a ele, nesse caso, já que ele não é alguém que tenha hábito de elevação, tinha que se fazer de uma forma materializada. E aí tem uma coisa muito interessante, que é esse desgaste de energia. Olha só, os espíritos estão se nutrindo do ectoplasma dele para fazer um trabalho, né? O ectoplasma é alguma coisa que tem que retornar ao corpo do médium, porque senão ele vai ficar desvitalizado. Olha o perigo de certas mediunidades, certos usos da mediunidade, em que o médium, muitas vezes, ele fica desvitalizado. Porque ele vai sendo vampirizado pelos espíritos que ele elege. Olha o risco que tem para a própria condição orgânica, para a própria saúde física, não é?
É interessante, uma vez eu conheci um médium que não tinha estudo, que inclusive cobrava e tal, mas ele tinha uma cara assim de exaustão. Incrível como ele tinha uma cara assim, e você via que ele era uma pessoa que estava sendo sugada.
Exato.
Entendeu?
Não se refazia, né?
Isso, exatamente, porque no trabalho sério tem todo um procedimento, não é um ritual, é uma técnica, é um procedimento de restabelecimento do médium.
É, que não quer dizer que fique cansado, porque às vezes tem médium que fala assim, ah, mas eu fiquei tão cansado, você olha, quando você descobrir um trabalho que não canse, me avisa que eu vou correndo, porque todo trabalho cansa, é um desgaste, né? Mas aí você faz uma alimentação direitinha, você toma um bom banho, você dorme, você daqui a pouco você tá nova, não é? É o normal. Mas essa questão dessa exaustão, que não tem como, a gente tem que ter cuidado.
É, uma vez eu escutei o Divaldo falando que tinha uma pessoa que sempre quando ouvia, falava, ai, Divaldo, eu estou trabalhando muito, nossa, não estou aguentando mais, é muita coisa. Era uma pessoa que era dirigente de casa espírita, e a casa espírita tinha muitos trabalhos sociais, também tinha um abrigo, e a pessoa sempre estava exausta. Aí teve um dia que ela falou, ah, Divaldo, eu queria que você perguntasse a Joana, me ajudasse, porque eu não aguento mais, estou muito cansada. Aí ele falou, para tudo. Para tudo e vai para a praia.
Exato.
Aí ela, como para tudo? É, minha filha, porque o trabalho, ele cansa, mas ele torna a pessoa feliz.
Exato.
Se o trabalho no bem está te cansando, levando à exaustão e está te deixando de forma desagradável, é porque você está fazendo com má vontade.
Exato.
Você está fazendo sem estar no passo dos benfeitores. Então é melhor não fazer do que fazer reclamando, jogando na cara de todo mundo
que
tá fazendo.
E é uma coisa muito engraçada, né? Às vezes é assim, você vai fazendo, fazendo, fazendo. Quando você acaba, eu sempre falo assim, é como se os espíritos sustentassem você, né? Aí coloca lá como se fosse uma torneirinha, né? É com gás, né? Aí você dá aquele gás. Quando você acaba com essa torneirinha, a pessoa assim, ui, é agora, né? Às vezes a pessoa não tem força quase nem pra levantar, porque foi, na verdade, não é trabalho de um, é trabalho de dois ou de muitos, né? Então foi uma produção, assim, muito grande. Mas também, Nesse caso, o refazimento vai chegando porque a pessoa está feliz.
Isso.
Junto com a alegria, né? Então, o refazimento vai chegando, a pessoa fica muito bem.
Isso. Porque, olha, tem dia que eu saio, a maioria dos dias, né? Eu saio de casa às 5 horas da manhã.
Exato.
Aí eu vou pro abrigo. Aí quando eu chego do abrigo em casa, ou às 5 horas da tarde, 6 horas mais ou menos, aí eu tomo banho e deito entre 10 a 20 minutos. E aí levanto e vou para outra jornada de trabalho. Aí eu vou dar palestra, ou dar aula, ou vou para a desobsessão. Aí no final da noite, quando eu retorno para casa, eu tive realmente uma quantidade de horas, assim, muito grande de
intensa,
trabalho.
Né?
Estou cansada, mas assim...
Você está bem.
E isso é um cansaço que ele... Se alguém falar assim... Qual a palavra você falaria agora? É cansaço ou bem-estar?
Né? Um bem-estar.
Olha, fisicamente eu estou cansada, até porque a idade também pesa, né? Mas assim, o bem-estar que você sente é muito grande. Por quê? Porque eu faço aquilo com boa vontade.
Isso.
E nos dias que eu faço com má vontade, é o dia que eu percebo que reclamando.
Muito mal. Aí você fica irritada. É interessante
isso.
Mesmo, né? No final, irritada, isso. Né? E aquela questão doida pra chegar em casa, aquela
isso.
Agonia toda. É.
Quando eu faço com má vontade, eu percebo nitidamente, porque vem o quê? Vem a reclamação, né? Mas quando você faz com boa vontade, você está cansada, mas como se não tivesse.
É
uma coisa...
É esquisito pra explicar.
Não dá pra explicar, não. Mas é uma coisa assim que, analisando racionalmente, você tá cansado. Mas, no modo geral, você tá muito bem.
Muito
entendeu?
Bem, exatamente.
Você tá com tranquilidade. Então, isso é uma coisa assim, bastante interessante pra gente, mas que a gente fique atento a esses sinais. E aí ele continuando, examinando a paisagem, Gúbio esclareceu-nos em voz imperceptível aos demais. Esta força não é patrimônio de privilegiados, é propriedade vulgar de todas as criaturas, mas entendam-na e utilizam-na somente naqueles que a exercitam através de acuradas meditações. É o Spiritus Subtilissimus de Newton, o fluido magnético de Mesmer e a emanação ódica de Reichenbach. No fundo, é a energia plástica da mente que acumula em si mesma, tomando-a ao fluido universal em que todas as correntes da vida se banham e se refazem nos mais diversos reinos da natureza dentro do universo. Cada ser vivo é um transformador dessa força, segundo o potencial receptivo e radiante que lhe diz respeito. Nasce o homem e renasce centenas de vezes para aprender a usá-la, desenvolvê-la, enriquecê-la, sublimá-la, engrandecê-la e divinizá-la. Entretanto, na maioria das vezes, a criatura foge à luta que interpreta por sofrimento e aflição, quando é inestimável recurso de autoaprimoramento, adiando a própria santificação, caminho único de nossa aproximação do Criador.
Olha só, gente, essa questão do fluido é muito interessante, como ele se aprimora. E eu sempre lembro de Pedro, porque Pedro, quem me conhece sabe, eu adoro a parte do Pedro, uma gracinha, Pedro. E ele era pavio curto. Ele é pavio curto. Primeiro que é assim, tem a questão do cargo, chefe dos pescadores. Esse negócio de chefe é um negócio complicado, porque se a gente pensar que é e não que está, a complicação do relacionamento é muito séria, né? Então, Pedro é aquele pavio curto, né, gente? Que tinha a questão da espada, na hora que Jesus falou... que ele iria sofrer perseguição, Pedro, eu não vou deixar. Tinha aquelas situações todas dele, do seu autoritarismo. Mas a gente observa no Novo Testamento, toda vez que havia um fenômeno, cura, transfiguração, Pedro estava lá. Pedro, Tiago e João, era o trio de médium. Então, um grande médium com fluido, essa energia física, como ele fala aqui, a força ótica, né? O fluido magnético, a emanação ótica, o espírito subtilíssimo de Newton, leva esse fluido. Mas estava como in natura. Por quê? Porque Pedro era aquele brutamonte, vamos dizer assim. Mas à medida que ele foi entendendo a mensagem do Evangelho, que ele foi passando por lutas, né? Que ele foi tendo contato, que ele foi tendo trabalho, O que aconteceu? Esse fluido foi se utilizando, foi se tornando mais, mais próximo, né, à emanação do Criador. Foi se tornando uma coisa mais suave, mais sutil e mais poderoso, que a gente às vezes acha que o sutil não é poderoso. A gente acha que o poderoso é aquele que está mais materializado, mas não é não. A gente vê a questão de energia, né? Quanto mais sutil a energia, mais potencial de produção, mais produtividade, mais útil ela é. Então, está lá no Atos dos Apóstolos, que quando sabiam que Pedro ia passar por um lugar, uma cidade, por uma aldeia, colocavam os doentes em macas ou nas ruas, porque a sombra de Pedro curava. Gente, sombra não cura. Mas é que a emanação de Pedro, de tanto amor, de tanto serviço, de tanto bem, foi tão intensa e tão extensa que ele era capaz de curar. Então a gente está vendo aqui, numa mesma encarnação, o Espírito trocando seu ponto de vista, aceitando essa mensagem evangélica, ele vai acontecendo o que com ele? Ele vai se tornando mais sutil, mais poderoso. A qualidade do fluido vai melhorando. Então é isso que a gente vai tentando, né? Melhorar a qualidade do fluido, né? E aqui a gente está vendo o Guba explicando que esse magnetizador, esse médium, ele tem o fluido. Está saindo por todos os poros, né, dele. E que isso aí não é uma coisa especial. Todos nós estamos emanando fluido por todos os poros que nós possuímos, né?
Pois é, lembra que nós...
Não é privilégio.
Nós aprendemos o quê? Que o fluido é como o oceano.
Isso.
E nós somos os peixinhos dentro do oceano. Então, nós estamos mergulhados aí nesse fluido. E a gente vê como nós temos, assim, grandes orientações. Como o tempo inteiro esses amigos espirituais, assim, nos ajudam, nos orientam com relação a tudo. Seja nas questões espirituais, nas questões morais, nas questões da ciência. Porque aqui mesmo ele vem falando dos cientistas, do Newton, do Mesmer, né? Mostrando que realmente a doutrina espírita, ela também aborda a questão da ciência. Porque nós estamos também imersos na ciência. A ciência faz parte da nossa vida. E aí ele diz, vendo a cena que se desenrolava, ponderei. É forçoso convir, porém, que este vidente é vigoroso na instrumentalidade. Permanece em perfeito contato com os espíritos que o assistem e que encontram nele sólido sustentáculo. Sim, confirmou o orientador sereno, mas não vemos aqui qualquer sinal de sublimação na ordem moral. O professor de relações com a nossa esfera, inabordável, por enquanto, ao homem comum, sintoniza-se com as emissões vibratórias das entidades que o acompanham em posição primitivista. Pode ouvir-lhes os pareceres e registrar-lhes as considerações. Entretanto, isto não basta. Desfazer-se alguém do veículo de carne não é iniciar-se na divindade. Há bilhões de espíritos em evolução que rodeiam os homens encarnados em todos os círculos de luta, muito inferiores, em alguns casos, a eles mesmos e que, facilmente, se convertem em instrumentos passivos dos seus desejos e paixões. Então a gente está vendo aí mais uma...
Não é porque desencarnou que virou guia, né? Essa é a nossa dificuldade. A gente às vezes assim, mas fulano desencarnou. Então se tornou um guia potentíssimo, né? Eu posso pedir tudo para fulano porque ele desencarnou. Eu não tenho direito de fazer isso não, gente. Porque, na verdade, ele perdeu o corpo. Mas o interesse dele continua sendo o mesmo, né? Não muda o interesse. E aí ele fala... Daí o imperativo de muita capacidade de sublimação para quanto se consagra ao intercâmbio entre os dois mundos. Porque se a virtude é transmissível, os males são epidêmicos. Isso é muito sério, gente. Virtude transmite? Transmite sim. Você anda com pessoas virtuosas, você lê coisa boa, você vê, né? Eu gosto muito, muitas vezes na mídia, quando alguns programas Programas comuns da TV aberta mostram pessoas que deram certo. Há pouco tempo houve uma situação que era sobre economia, né? Há um momento delicado na economia do país. Então apresentou situações de pessoas que com pouco souberam multiplicar, souberam se organizar. Na verdade, um programa desse é inspirador. É inspirador para quê? Para aquele que está querendo se endividar à toa, né? Que está querendo colocar as coisas no cartão. A pessoa, quando olha ali, peraí, fulano fez isso, ele se privou de algumas coisas, mas deu certo, a pessoa vai ali. Aquele que está querendo desistir de trabalho e que, de repente, ele sabe que ele pode, ele tem uma força de trabalho, ele pode estimular os outros, quer dizer, a virtude é transmissível. Mas também os males são epidêmicos. Uma má interpretação, uma má palavra, uma informação negativa, aquilo ali cresce. Eu lembro que há tempos atrás andou na internet uma situação que era assim. Afirma, né? Alguém seria admitido. Mas aí quem escutou falou, fulano vai ser admitido. E aí a notícia foi passando, dizendo que ia ter uma demissão em massa. E no final um transtorno tão grande de algo que foi mal interpretado. Então também o mal, a má interpretação, a má palavra, o mau pensamento, aquilo acaba tumultuando, às vezes, toda uma coletividade. E continua então, André Luiza nos falar. Nesse ínterim, reparamos que o médium, desligado do corpo físico, se punha a ouvir, atencioso, justamente a argumentação do assalariado, mais inteligente, cuja cooperação Saldanha requisitara. Lembra daquele anão que era o responsável e que houve um trato entre Saldanha e ele, né? Para ele não deixar o médium ver a realidade, não se comprometer com a piedade. E ele daria em troca lá algumas gratificações da coluna que ele veio com o Gregório. Então ele falava assim, volte meu amigo e diga ao esposo de nossa irmã doente que o caso orgânico é simples, basta aliar o socorro médico. E aí o médium ainda em dúvida, porque observa só, esse médium, embora não moralizado, ele é alguém experiente nesse trato com obsessão. Então o médium fala, não é uma obsidiada vulgar? E aí, olha o que, que ele diz, esse anão, né, esse assessor. Não, não, isto não. Esclareça o problema. O enigma é de medicina comum. Sistema nervoso em frangalhos. Essa senhora é candidata ao choque na casa de saúde, nada mais. E aí, esse psiquista sensibilizado fala, mas não seria lícito algo tentar em favor dela? Porque, no fundo, ele está no sentimento da piedade, né? E está querendo ajudar.
Agora, se ele tivesse a mediunidade com Jesus, a avaliação dele com essa resposta desse pseudo benfeitor,
exato,
ele automaticamente anularia.
Não é assim, exatamente. Né? Não é esse vocabulário, não é esse tom, né?
Isso. E não existe nada mais.
Nada mais,
exato. Porque, em primeiro lugar, em qualquer momento, nós vamos ver que muitas vezes nos estudos, os mentores falam, olha, isso a gente não está ao nosso alcance, mas vamos orar.
Isso, vamos fazer.
Vamos fazer uma prece,
exato,
intercessória, vamos entregar na mão de Deus. E isso nós não podemos ajudar,
mão,
né? Mas vamos fazer o que a gente
pode.
Eles
não abrem mão do melhor que podem fazer,
isso,
né?
Isso, exatamente. Então, nada mais, não existe, não isso para os benfeitores.
Não, não.
Agora, se o médium tivesse a mediunidade com Jesus, ele falaria, não, nós vamos fazer uma prece.
Vamos insistir, vamos fazer algo mais.
Vamos,
né,
fazer uma prece, e aí sim, na prece intercessória, né, muita coisa pode acontecer.
Isso.
Lembra que no Evangelho fala, né, que quem somos nós para determinar que não existe nenhuma outra maneira de ajuda?
Isso.
Quem somos nós? E a prece sempre é o recurso. Sempre ela vai o quê? Aliviar. Ela pode não resolver
do jeito que a gente quer, né?
Exatamente. Mas ela sempre vai ajudar, sempre vai trazer o conforto, sempre vai trazer o bem-estar. Vamos pensar nisso. Muita paz.
Muita paz, amigo.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.